pessoal, bem-vindos à nova edição do Pilha de Bis, mais um podcast lá do site Arte Final. Você já acessou Arte Final hoje? Acessa lá, artefinalhq.com.br. Eu sou o Marcos e depois de longo e tenebroso inverno, estou novamente com o Vitor Azambuja.
Finalmente, parei de hibernar.
E com o Dãozinho.
E aí, seus pilotos de drone?
estamos gravando esse podcast logo depois da conquista da América pelo Grêmio. Nós estávamos temendo pela saúde e sanidade do nosso amigo Vitor, mas ele está vivo ainda.
Ele não é meu amigo, tá?
Olha, a gente valoriza uma pessoa, apresenta ela para a família, sabe? Grava com ela e ela vem e faz isso. Como é que tá vendo?
Bom, Dão, fala aí qual o primeiro gibi que a gente vai apresentar no Pilha de hoje.
Vamos com a segunda edição de Dylan Dog da editora Lawrence, e que tem o logotipo de editora mais feio que eu já vi na vida. Parece um negócio lá do World Art. Bom, pelo menos dessa vez eles pegaram uma história fechada, né? Que no primeiro volume tem um review lá. Acho que foi eu que fiz. Ou foi o Jamerson que fez um review da primeira edição. E a gente falou lá que a primeira que eles lançaram não é uma continuação de uma edição anterior. Mas ela faz muita referência a uma história antiga do Dylan Dog que não saiu aqui. Então é aquela coisa meio Marvel DC, né? Aqueles asterisco. Leia isso em X-Men 74. Você tá lendo a 128, ele manda você reler uma coisa antiga. Aí a primeira edição foi isso daí. Assim, não atrapalha a leitura da primeira, mas tem essa... Dylan Dog tem o quê? 500 revistas lançadas, o cara conseguiu pegar uma e faz referência à história passada, enfim. Mas nessa segunda, eles pegaram uma fechadinha, que é uma história bem maluca, assim. Eu achei até chatinha, sabe? Eu não gostei muito, não, dessa história.
É, o nome da história é Manchas Solares. É do Pasquale Ruju, não sei se é assim que... Ruju, sei lá como é que pronuncia. E do Bruno Brindisi. Pasquale é o escritor, né? Pasquale escritor, olha.
Esse Pasquale Ruju, ou Ruju, é o do mesmo do Face Oculta, né?
Não, o Face Oculta é do Manfred. Mágico Vento.
Ah, não, então ele é o cara daquele outro que a Panini, que a Mythos, perdão, começou a publicar e não acabou. Damian,
isso aí.
Eu não falei pra você, isso aí, a Damian e Cassidy era uma revista...
Nós falamos isso, né? Em algum pilha aí pra trás, que era Flip Flap, né? Metade e metade, não era isso?
Isso, era legal, mas foi até o, eu acho que, nono e não acabou. Metade da série era 18 números cada um só.
Vocês apoiaram o Dampir, não?
Não, ainda não.
Eu apoio.
Eu não paguei ainda.
Eu apoiei, mas tá acabando e eu acho que não vai sair. Tá muito longe da meta.
Falta muito mesmo.
Tem esse negócio que você falou, voltando lá pro Dylan Dog, que é uma história de zumbi, né? É basicamente uma história de zumbi. Começa com uma onda de massacres, umas coisas, o pessoal pegando o carro e colocando o carro por cima dos pedestres. Tem aquela cena do cara que entra na fila do banco e começa a matar todo mundo. A velhinha vai e que tá lá aguardando, tá sendo atendida, a velhinha pega uma serra elétrica, sei lá, e mata o cara. É uma loucura muito louca, né? Como diria o outro.
O próprio Grosso, né? Fica meio zoado, né? Acho que o próprio Dylan também lá pro final. Eu achei a história muito sem pé nem cabeça, sabe? Assim, o desenvolvimento dela é muito... aparece aquele professor lá que todo mundo pensa que ele é louco. Aí depois tem que salvar o professor tava certo. Aí aparece a filha e fica aquela perseguição ali no hospital. Uma coisa bem filme de zumbi também, né? Estilo Hack, estilo Madrugada dos Mortos. Mas assim, eu achei meio chatão.
Acostumado a ler de Dylan Dog? O que você leu do
Dylan Dog? Então, é isso que eu ia falar agora. Eu só li de Dylan Dog essas duas da Lawrence e acho que li alguma quando a Conrad lançou. Eu sou todo por fora, então eu tô me passando bonito assim nas histórias.
Tá errado, cara, porque Dylan Dog é assim mesmo. Ele começa e não sabe o que tá fazendo, ele não sabe pra onde vai, não sabe como vai sair. Ele vai indo. É meio assim mesmo as histórias do Dylan, sabe?
É porque o Dylan Dog, ele nunca teve uma publicação consolidada no Brasil, né? Ele sempre era publicado, saía algumas edições, era cancelado, aí publicava alguma coisinha depois, cancelava. É diferente do Tex, que é publicado desde que foi inventada a impressora, né?
Gutenberg, a terceira coisa que ele imprimiu depois que inventou a imprensa foi uma revista do Tex.
E até hoje não repetiu, né?
E até hoje não repetiu, exatamente.
Cara, o que eu acho pior é Zagor, ou Zagor, sei lá, continuar sendo publicado e Dylan Dog e qualquer outro não ser cancelado, porque Zagor é muito ruim. Ora, Dylan Dog eu realmente nunca entendi. Assim, as poucas vezes que eu li, essas três vezes que eu li, eu nunca entendi como funciona o personagem e nunca entendi o hype em cima do personagem. Talvez eu tenha lido histórias fracas, não sei.
Não, é que ele é um personagem, ele não tem uma linha, ele tem um passado oculto, que até essa é a primeira edição da Lawrence explora um pouco, mas ele não é bem um protagonista, sabe? Ele é o cara que testemunha, ele funciona muito como uma testemunha nas histórias. Ele é um cara que testemunha um monte de coisa maluca acontecendo, e pesadelo, e manifestações oníricas, e sobrenatural. Ele não chega a ser propriamente um personagem de ação, um cara que faz a ação acontecer, um cara que resolve. Até porque muitas das histórias ele não resolve porra nenhuma. A mocinha morre, o bandido foge, sabe? O policial não vai dar um inútil.
Pois é, além disso, eu nunca sei se no final, tudo que aconteceu, só ele presenciou. Porque essa história mesmo, quando acaba, sabe, fica coisa muito jogada. Do Marquinhos falou, foi uma bagunça. O cara matou todo mundo no banco, a velhinha puxou uma motosserra e fez um massa. O hospital, velho, o hospital não sobrou ninguém naquele hospital. Ninguém ficou vivo naquele hospital. E depois, no outro dia, sabe?
Mas você pode considerar uma história de sucesso do Dylan Dog quando ele acaba com tudo, quando não sobra nada, sabe? Fala uma cidade que tá possuída por um demônio, acontece alguma coisa, a cidade pega fogo, explode, vai pra um buraco no chão. Aí ele resolve assim.
Ele, sabe? Resolve assim. Na verdade,
ele não resolve. As coisas se resolvem apesar dele, sabe? É isso aí.
O conceito de história fechada de Dylan Dog é levado a sério. Ou seja, cada edição em si... É, se fecha, o mundo acaba e a próxima edição, tipo, é outro universo paralelo, né? Porque tem, sei lá, em vez de ter 52 terras, tem 1 milhão de terras, né? E cada edição de Landog é uma terra diferente, né? Porque toda vez que a edição acaba, se acaba tudo no mundo, não sobra nada.
Não, acaba a cidade. Geralmente a coisa fica restrita a um determinado local, né? A gente tá falando da Bonelli, dos personagens da Bonelli. Tem muito personagem da Bonelli que já foi publicado aqui, que não é mais. Que eu não entendo, cara. Nathan Never é legal pra caramba. Martin Mister é um dos primeiros que eu conheci também, que eu gostava, que é muito legal. Já são personagens que tem, assim, uma sequência de história mais tradicional, começo, meio e fim, que continua. Esses próprios que a gente citou, o Cassidy Damon. Tem muita coisa que a Bonelli publica lá fora que aqui no Brasil... Não sai, né? Da Trinca, Tex, Zagor e... Qual é o outro? E Júlia. J. Kendall é publicada na base da insistência dos fãs, porque daqui a pouquinho, se morrer uma meia dúzia aí de causas naturais, eles param de publicar.
E tá complicado, porque eu fui numa banca hoje, constantemente, peguei a Tex dessa... Não comprei, só folhei lá, eu tava com pressa, ia no banco, a Tex desse mês, 500 e lá vai fumaça, né? Tá custando R$8,90. São 100 páginas naquele papel... que faz o papel da Mad clássica parecer um papel excelente, né? Papel cochê. Formato pior ainda, aquela revista que quando você só lê ela uma vez, porque quando você abre, quando você fecha, tá toda descolada já, né? E tá muito caro, viu? O Júlia, eu acho que é R$24,90 ou R$22,00. Não comprei Júlia do mês desse... Não, mês passado. São duas histórias da bimestral. A próxima é em janeiro. Você compra porque você é um safado desgraçado. É muito caro, velho.
Esse julho eles estão publicando pros fãs. É meio que um acordo tácito. Chega lá no fã e diz, ó, quer que eu publique julho? É R$22,90. Vai pagar? Vai pagar ou não vai pagar? Aí os caras vão lá e pagam. Enquanto o pessoal estiver pagando, eles vão publicando. E deve ter muito encalhe. Porque o Tex acredito que não tenha tanto. Mas Júlia?
Não, e esse Dylan Dog mesmo é o quê? R$16,90, né? Também não, o papel é bem melhor, nem se compara. O papel é excelente, perto do papel da Miss. Mas, porra, R$16,00 no formatinho. 100 páginas de uma história, não é fácil, não.
Deixa de ser. Tu paga R$25,90 pra aqueles do Rebirth aí, pô.
Quem disse a você que eu pago? Quem foi que falou a você que eu pago?
É aí que você se engana. Comprou o capuz vermelho do Scott Lobb, pagou isso, achou bom ainda.
Isso é um lixo.
Eu tive alerta de gibi ruim. Atenção, sua coleção foi infectada.
Voltando pro Dylan Dog, o primeiro contato que eu tive com o personagem foi no FIC, o primeiro FIC que eu fui, foi 2005, não foi, Dão? Aquele que a gente foi? Eu comprei aquela coleção da Conrad completa na baseada que a leitura fazia lá no FIC. E gostei pra caramba. Nunca fui fã de fumete, nunca fui de ler. Já hoje, esse ano, tentei ler Tex e descobri que Tex não é pra mim. Eu já falei isso num P pilha. E gostei muito do Dylan Dog. Só que o Vitor falando que todas as histórias do Dylan Dog seguem mais ou menos esse formato.
Eu li, né? Eu li aquela coleção da Mythos e duas ou três da Record ainda, e essa da Conrad.
Cara, mas eu cheguei à conclusão que eu não lembro como eram essas histórias da Conrad.
Mas era assim,
eu não lembro,
cara,
de porra nenhuma.
Era assim, é que eram histórias mais pé no chão dentro do Dylan Dog, porque tem histórias bem viajantes, sabe? Tem histórias bem viajandonas, que ele não sabe se sonhou, se não sonhou, sabe? Essas da Mythos era, tem aquela Johnny Freak, tem acho que a Volta dos Mortos-Vivos, que é a número 1, né? Tem uma que fala bastante da origem dele, da relação dele com a Brachaz, e a terceira eu não me lembro. Aquela coleção da Conrad era mais... Até porque era baseada numa coleção da Dark Horse, tanto que tinha as capas do Mignola.
Capas belíssimas, né?
Isso, ela era uma coleção pro mercado americano conhecer o Dylan Dog. Então eles fizeram uma seleção bem legal. E aqui no Brasil, como já não saía há muito tempo, também acabou pegando um público assim, como vocês novinhos, que não conheciam o personagem. Eu conheci numa edição que eu achei sensacional, na época que eu li, eu era criança, devia ter uns 10, 11 anos, que era uma... Se não me engano, era Dylan Dog 3, eu não tenho mais, eu emprestei e me levaram. Dylan Dog 3 da Record, que era a lua cheia, alguma coisa assim, que era o Dylan Dog contra lobisomens, que depois você descobre que os lobisomens eram bruxas e tal. Achei aquela edição incrível, muito legal, e até por culpa... A lembrança que eu tenho dessa edição, que eu nunca mais achei pra comprar de novo, eu acabei comprando esses tempos aí aquela porcaria escrita chamada Lua do Lobo, que é uma encadernada da Vertigo que a Panini lançou, acho que em outubro ou em setembro, que é do Cullen Boom. Cullen Boom é um cara que eu jurei que eu nunca mais ia comprar um gibi dele na vida e continuo comprando.
Porque provavelmente você esqueceu o que comprou, né?
Quem é esse? Sei nem quem é esse.
Ele escrevia o Deadpool. Ele é o cara. Eu não tenho nada contra o Cullen Boom, a não ser um fato de que ele é um escritor muito fraco. Eu tenho uma raiva dele porque ele foi o cara que substituiu o Brian Wood no Cavaleiro da Lua. Aquele primeiro encadernado que a Panini lançou da linha da série recente, o primeiro é do Warren Ellis, que é muito bom. Aí o segundo já é do Brian Wood, que é muito bom também. Aí o terceiro eu comprei feliz da vida, né? No Cavaleiro da Lua, o melhor gibi da Panini é o Cullen Bunda nos roteiros, cara. Que raiva que me deu.
É sério, isso aí tá aqui na pilha. Eu achava que era a continuação do Brian Wood.
É a continuação do Brian Wood, mas
só que não é o Brian Wood. Que merda, me lasquei. Tá aqui na pilha.
É, se fudeu.
É isso que dá ter pilha, tá vendo?
Bicho, não fala, não. A gente tava conversando aqui com o Vitor em off antes da gente começar a gravação. Tá gravando esse episódio antes, na semana anterior à CCXP 2017. E ainda faltam uns 10 ou 15 gibis pra eu chegar no que eu comprei na CCXP do ano passado.
Meu Deus.
Só que assim, eu tô um pouquinho melhor que o Vitor, que o Vitor disse que de vez em quando vai pegar uma coisa assim e ele vê que é um gibi lançado há 10 anos atrás que ainda tá lacrado.
Ah, ainda é impossível, velho. Sério mesmo?
A gravação do Ragnarok, eu peguei o meu encadernado o último encadernado lá do maior descasque, tá fechado, cara. 10 anos.
Tá foda. Não, a gente cresce e tem que fazer essa coisa chata, que é trabalhar. Aí você fica, quando chega em casa, você tá cansado, vai dormir. Você pega um gibi, ao invés de você conseguir ler, você dorme. É a idade.
E quando você é novinho, você tem pouco dinheiro, compra menos gibi e tem mais tempo. Então você lê tudo. Depois você começa a trabalhar, se Deus quiser, você tem mais dinheiro, então você compra mais, mas você não tem tempo. Então você só acumula, sabe? E a minha pilha, ela é bem isso. Eu comecei a trabalhar, a pilha começou a crescer, assim, em proporção geométrica quase, sabe?
Leve pro trabalho, é o que eu faço.
Dou da aula com a revista média, né?
Não, hoje eu tava lendo aquele Operação Escócia do Batman, que é desenhado pelo Quitely e escrito pelo Alan Grant.
Ah, aquele é legal, cara.
Aquele é legal também.
Quitely desenha muito, velho. Puta que pariu.
Eu tinha um daqueles encalhernados tijolão da Mythos, que eles pegavam essas minisséries todas de Elseworld do Batman e fazia num tijolo de 300 páginas.
Eu achei a minha coleção de Elseworlds numa caixa esses tempos, cara. É muito legal esses Elseworlds do Batman. Esse Operação Escócia, eu não me lembro se é um Elseworld. Que era o Elseworld dessa coleção aí que você citou. É aquele Dinastia do Batman, uma coisa assim, né?
Não, esse não é não. Esse do Operação Escócia não é não. É normal. Ele só faz viajar pra Escócia e depois ele volta.
Tem um do Justiceiro que é da Escócia também, né? É um graphic álbum daqueles maiorzinhos assim. A capa é o Justiceiro com a faixa branca na cabeça segurando uma Claymore escocesa.
Isso não faz, não tem mais, né, pela DC, esses Elseworld, eles oficialmente não existe mais não, não é isso?
Eu acho que acabou desde a...
952, não? Do reboot?
Não, antes ainda, quando eles criaram... Antes, né? Quando eles criaram o Hipertempo, acabou o Elseworlds.
E era um negócio legal, né? Saiu muita coisa legal nesse selo. Saiu Prego, que é legal.
O próprio Red Sun, que a gente já falou aqui, é um Elseworld.
Pois é, você fica ali, todo mundo reclama de cronologia, né? Você tira isso daí, conta a história ali fechadinha. O problema é quando os caras, principalmente editor, né, se empolga e quer pegar isso e trazer, pô, aí fica bagunçado. Isso aí eu acho só contra. Isso aí, porra, pega a história fechadinha, sei lá, Batman, na pré-história, porra, conta ali fechadinha, acabou. Não precisa depois, daqui a 40 anos, vir um Grant Morrison da vida e fazer uma história que tem aquele Batman da pré-história. Aí não, né, velho? Puta que pariu. Deixa lá no quietinho. História boa, fechou. Conta outra história em outro tempo, de outro jeito. Não precisa ficar trazendo isso.
E esses do Batman, né? Pelo menos aqui no Brasil, né? Eu acho que o que mais saiu de Elseworlds era do Batman, né? Tinha muita coisa legal. Eu já falei na época do Red Sun, eu adoro aquela, o Morcego de Aço, que é o Clark Kent, adotado pelo Kal-El, né? Adotado pelo Thomas e a Martha Wayne. Então ele virou Batman nos poderes do Super-Homem. É, eu gosto dessa, o Prego é uma baita história. E tem outra história que a gente tem que gravar um set de jagunços, um pilha especial, que é o Gerações do John Byrne, né? Gerações são três minisséries, é muito legal. Eles partem do princípio que o Batman e Superman surgem em 1938, 1939 e vão envelhecendo em tempo real. Então vai até os dias de hoje e no futuro, né? É muito legal.
Gerações foi uma das melhores que eu li da minha vida, assim, disparado. Que eu comprei na época que saiu, aliás, a primeira minissérie, né? As outras duas não li, não. Cara, é muito bom aquilo.
Também uma história muito legal, que é aquele Batman by Gaslight, né? Que é do Mignola, né? Se eu não me engano.
É, esse vai sair agora pela Eagle Moss, não vai? Saiu o Cena Macabra, que é um Elseworld também.
Saiu alguma coisa do Batman com o desenho do Mignola, mas eu não sei se esse Elseworld tá na...
É o Cena Macabra que saiu.
É, isso. Tem até review no arte final do Reginaldo.
É, isso. Eu tinha impressão de ter lido, que o Dão vai cortar mesmo, que eu tô falando sem saber.
Não, eu acho que saiu. Eu acho que tá sim.
Aqui eu acho que era Gotham... Não, era Batman... Ah, não vou lembrar. Eu tenho essa edição. Saiu pela Mythos. É legal também.
O que você falou aí, pra gente, assim, pensar em um Elseworld que não seja do Batman, a gente já falou do Prego e esse que você falou do Morcego, né? Pra gente pensar... E tem o Foice e o Martelo. Pra gente lembrar de outros personagens, ficar um bom tempo aqui, batendo cabeça.
Cara, né? eu tava pensando aqui, a Mythos lançava... É claro, a Mythos lançava muito mais coisa do Batman, mas ela... Eu tô aqui de cabeça. Ela lançou vários Elseworlds da Sociedade da Justiça.
Sim,
lançou alguma coisa. São bons. Lançou alguma coisa do Lanterna Verde. Lançou da Liga da Justiça. Da Liga da Justiça, que eu me lembro, assim.
Que são todos
mais claramente. É, os da Liga são. É aquele LJ. Que é a Liga da Justiça muito dos Aliens, ruim. A Liga da Justiça das Amazonas, a Liga. É sempre alguma coisa assim.
É muito ruim isso aí, cara. Só perde pra Liga da Justiça e Predador.
Pô, sério mesmo, porque eu só lembro, de verdade, assim, eu só lembro desses da Mythos. É aquele formato que é isso da Operação Escócia, aquele formato meio doido, né? Não é nem formato americano, nem formatinho. Formateco, né? Eu só lembro de coisa do Batman. Eu lembro claramente do Prego. Isso eu lembro que eles lançaram. Eu nem comprei, que eu não gosto dessa história, nunca gostei dela. Acho ela é muito bem desenhada, mas a história eu acho bem chata, não gosto. Eu até reli mês passado, que é o da Eagle Moss. Eu sempre achei ela bem qualquer nota, sabe? Nunca gostei dela, não.
Ou seja, essa, o Prego tem uma das cenas mais cruéis que até hoje me dá arrepio, que é aquela que o Coringa, ó, spoiler, que o Coringa mata o Dick Grayson, Jason Todd. Ele faz ele escorregar num tobogã cheio de gilete, com ácido, com coisa. Cara, me dá um arrepio quando eu leio essa cena.
Agora, um dos Elseworlds que eu mais gosto desses do Batman é o Tempestade de Sangue, que é do Mito.
Isso é ótimo.
Kelly Jones desenhando.
Na verdade, é uma trilogia, né? O primeiro é o Chuva Rubra, depois
isso.
O o Tempestade de Sangue é o terceiro, se eu não me engano. E o outro é o Bruma Escarlate. Ou não sei, tô errando a ordem, mas são esses três aí. É o Chuva Rubra, Bruma Escarlate e Tempestade de Sangue. É muito, é o Batman Vampiro, né? Muito.
É. Kelly Jones ali, colocando com a sua anatomia peculiar, né? Destruindo ali nos desenhos, né? E cara, é muito legal. Eu tenho um desses tijolões aqui da que a Mythos, um desses encalhernados da Mythos, tem essa trilogia toda aqui.
Tem a trilogia, porque o primeiro é da Abril ainda, eu tenho pela Abril isso aí. Os outros dois são da Mythos, eu não sabia que eles tinham republicado o primeiro. É, não, o primeiro é contra o Drácula, que aí o Drácula morde o Batman e o Batman vira vampiro. Aí os outros dois é o Batman vampiro já, sabe? Tentando lutar contra
a morte. Agora a gente tá lembrando aqui dessas histórias, agora também tinha muita merda, né, bicho? Tinha muita coisa caça-níquel que a Mythos lançava ali, que puta que pariu, tem uma da Mulher-Gato, protetora de Gotham, puta que pariu, é muito ruim aquilo, bicho.
Não, tem nesse Operação Escócia, a quarta capa é o anúncio de Dark Angel, que eles publicaram, não foi isso, o mangá? E a terceira capa, no caso, a de dentro, é o anúncio de Batman Mangá, o 2, lá do Kia Samia, que é eles lançaram um pouquinho depois desse Operação Escócia, aquilo é muito ruim, né?
É, mas isso saiu encadernado, desses encalhernados eu tenho isso aí. Mas um que eu gostava muito, que saiu pela Abril, a Abril também lançou muito Elseworlds, né? Que aí lançava com... A Mythos lançava com Elseworlds, e a Abril lançava com o Túnel do Tempo, né? Que até fizeram um selo, desenharam assim, parecia um Túnel do Tempo. O que eu gostava era aquele isso. Super Sevens, chegaram a ler isso.
Do saiu Claremont, aí, né?
É, saiu na revista do Superboy.
Eu sabia que ele ia dizer que não leu. Claremont, não.
Não, eu não li mesmo não, mas claro, não trabalhamos, de forma alguma.
Meu Deus.
Eu lembro disso aí, eu lembro que fizeram uma propaganda da porra falando, não, Claremont na DC e tal, e eu não lembro do que se tratava, eu lembro que saiu, mas eu não parei pra ler. Quem era o desenhista, Vitor, você lembra?
Ah, óbvio que não. Claremont saiu em formatinho, duas edições de linha do Superboy, não saiu especial nem nada. Se eu não me engano, cara, era uma resistência formada pelo Superboy, o Ali West com as pernas quebradas, e mais alguns outros heróis pra resistir contra uma invasão kryptoniana. Era bem legal isso, cara.
Isso aí é o tipo do material, assim, pode até queimar a língua, mas eu acho muito difícil. Porque o que você tiver da Mythos, ou mesmo da Abril, guardado, seja qual for o formato, fique com eles, né? Porque isso não, tirando algum egomod da vida aí raro, isso não vai sair em outro formato. É, não vai sair nem em outro formato. Não vai sair de novo, né? Até porque, como a gente falou, já foi cancelado, né? Isso não é publicado mais em histórias novas. Os antigos, então, esqueça, que isso não vai... Quem tem, quem não tem, vai em sebo procurar.
Não sai de jeito nenhum. Tanto é que a gente já deve ter comentado aqui, até aquela história da Sociedade da Justiça, do James Robson, né?
Não, é do Carl Kessel, não é do Claremont nada, cara.
É o que eu tô vendo aqui. É, não, porque tem um outro... Teve um... Era uma coisa parecida com isso.
É um tal de Brock
Elmore. Também não conheço, tô pesquisando. Superboy, a primeira série, Superboy 5 e 6. Mas eu tava falando daquela série da Sociedade da Justiça, do James Robinson, que também não é republicado aqui de jeito nenhum, saiu em minissérie da acho que pela Mythos mesmo, e não vai ser relançado de jeito nenhum.
Ah, era de qual era?
Então, eu ia falar isso agora, hein? Pode até gravar depois um pilha sobre James Robinson de alguma forma, porque se tem um autor que não sai aqui, assim, fora ali na mensal escondida, é o James Robinson. Puta que pariu, viu? É difícil, cara, viu?
É muita má vontade, acho que o cara é bom.
Sociedade da Justiça dele não saiu escondido no, na Wizard da Panini. O primeiro arco da Sociedade da Justiça, porque o pessoal pediu muito, mas não saiu completo e não vai ser republicado de jeito nenhum. Starman dele, que só saiu naquele formato de luxo e nunca mais. Tem muita coisa,
cara,
do James Starman Robinson,
dele, mas... que você quer ler, vai no Gibi Scoot, tá lá completinho, velho. Você não vai ler de outra forma, não. Se você quer ler em português, Gibi Scoot, velho. Não vai ler de outro jeito. Ou você lê assim, acho que até encadernado fora é difícil, não é isso? De encontrar?
Não tem, é difícil de achar.
Não tem. Tá esgotado.
Tá tudo esgotado. Eu tô tentando caçar aí, até tem uns ônibus no carrinho, mas, bicho, tem um ou outro, não tá completo. Você não consegue achar isso completo mais.
Vou falar com o Lex. Ó, Lex, bota aí que tem link, alguns links do Starman dele lá no Gibiscuit tá quebrado. Bota o link aí de volta, pelo amor de Deus, pra povo ler. Porque não tem outro jeito de ler, não. Sinto muito.
Esse foi o pilha de raiz, porque começou falando uma coisa e terminou falando um negócio que nada a ver com o assunto.
Bom, depois dessa ode à nossa desorganização, eu acho que vamos ficando por aqui, né? É isso, pessoal. Valeu, Vitor.
E não confie em nada que você ouviu no pilha de bis.
Valeu, Dão.
Valeu e não baixe em scans.
É isso, pessoal. Esse foi mais um pilha de bis. Até a próxima semana. Um abraço e tchau.